Bom dia. Prazer estar com os irmãos novamente. Rever alguns depois de um período de férias, né? E apesar de fazer um tempinho que nós vimos a última passagem na epístola de Tiago, eu gostaria de continuar hoje e mencionar que faz sentido tudo que a gente vai ver hoje em Tiago 4 dentro daquele contexto que a gente já vinha vendo no segundo semestre do ano passado. E de um certo lado é um alívio. Não existe. Fica um alívio para mim, porque se fica naquele contexto, é muito mais fácil a gente olhar para Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Por quê? Porque está naquele contexto de amizade do mundo, né? No contexto que nos diz de nos sujeitarmos a Deus, sujeitai-vos, portanto, a Deus. No contexto de humilhar-vos na presença do Senhor. E isso tudo nos ajuda a entender essa passagem que a gente vai ver hoje. Então, por isso, uma passagem não muito fácil, mas que, com a ajuda de Deus, a gente pode aprender algo. Vamos. Convido os irmãos, então, a abrirem as suas Bíblias, em Tiago 4. Versículos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças de poder contar com a tua misericórdia, contar com a tua sabedoria, com a tua direção nesse momento. Obrigado por esse local, pela segurança, pela vida de cada um aqui, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque com certeza tu queres nos ensinar algo, Senhor, que possamos estar de corações abertos, maleáveis, prontos para sermos incomodados mesmo pela tua palavra. Senhor, e que a tua palavra seja exaltada nessa manhã. Em teu santo nome. Amém. Tudo bem. Então, dentro daquele contexto, inspirado por Deus, que o apóstolo Tiago vinha falando da cobiça da carne, da arrogância daqueles que querem manter a amizade com o mundo, que querem andar ali no limite, né? A gente já viu isso com aquele um pé em cada canoa, né? Um pé na igreja, um pé no mundo, que querem viver no limite do risco, né? Sair na chuva e não se molhar, quer andar entre os pingos, né? E agora também a gente vai ver que da mesma forma que a gente viu antes que Deus resiste ao soberbo, Ele também resiste como juiz e legislador supremo, soberano, àqueles que se julgam superiores, que gostam de julgar as outras pessoas. Da mesma forma que Deus não quer que nos achamos imbatíveis, achamos que podemos viver justamente com amizade ao mundo, um pouco um pé aqui, um pé ali, da mesma forma, Ele também não quer que nós nos exaltemos no nosso orgulho ao ponto de nos acharmos superiores ao irmão que está ao nosso lado. Acharmos superiores ao ponto de rebaixarmos, de julgá-los e até condenarmos um irmão. E por isso que nesse texto ele começa nessa passagem dizendo: irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão? Eu não preciso nem continuar. Um versículo tão pequeno, e já três vezes a palavra irmãos. De um certo lado, mostra que ele está falando a uma família de irmãos em Cristo, mas ele ressalta ao mesmo tempo como que algo desse nível podia estar acontecendo dentro de uma família, dentro de irmãos. É o famoso fogo amigo, né? E aqui a gente vê que esse falar mal, né, o verbo pode ser até traduzido como caluniar, né, inventar histórias, falar realmente coisas que machucam. E se a gente pensar, fala, puxa, ele acabou de gastar quase o capítulo 3 inteiro para falar sobre o quê? A língua. Será que ele não esgotou o assunto lá, precisava voltar aqui no capítulo 4 de novo? Será que passou um tempo enquanto ele estava lá escrevendo e chegou algum relatório dessas igrejas, dos irmãos ali dispersos na Ásia Menor? Será que tem algum tempo entre o capítulo 3 e o capítulo 4, enquanto ele estava escrevendo? A gente não sabe, mas com certeza deve haver alguma razão. E com certeza devia existir nessas igrejas motivos de calúnia. Irmãos que falavam mal uns dos outros. O famoso fogo amigo. Quando a gente é atacado, né, que nem o soldado lá, que é atacado sem querer, às vezes, porque à noite não dá para ver, ou enfim, não, né, ou às vezes briga no mesmo time. Aqui o adversário está até separando os dois jogadores do mesmo time. Brigando em campo. Às vezes isso acontece. O fato é que isso existia dentro da igreja. E será que isso existe mesmo? Vamos fazer um teste. Levantem a mão direita. Põe aqui na orelha. Se tiver quente... Quando eu era pequeno tinha isso, né? A gente dizia, ah, tô com a orelha quente. Ah, alguém deve estar falando mal de você, né? Tá quente, hein? Não? Mas é duro, né? Quem já se sentiu atacado dessa forma? Quem aqui ficou sabendo que um irmão falou alguma coisa, um comentário, falou às vezes até um monte, né? Famosa tesourada, desceu a tesoura, né? Será que isso acontece? E como dói, né? Quem é que gosta disso? Ninguém gosta. Por quê? Porque isso mexe com a gente, lá no fundo, né? Nossa reputação, nosso nome, nossa fama, a nossa imagem diante dos outros, o nosso futuro, às vezes, pode ser comprometido por causa de um comentário dessa forma. Quando nós escutamos esse ou aquele falar tal coisa da gente, a gente não gosta de forma alguma. Pior ainda quando a gente sabe que não é totalmente uma verdade. Ou às vezes não é verdade, é uma mentira. E aí então se concretiza como uma calúnia, né? Porque vai espalhando e de tanto se repetir, vai se repetindo, que como que vai virando quase que uma verdade. Isso é o que a Bíblia chama de maledicência, de difamação, de calúnia. E pior é que às vezes isso pode vir justamente de dentro, do fogo amigo. Vocês sabiam que, eu sei que tem advogados aqui, calúnia, vocês sabiam que é crime? O Decreto-Lei 2848, 1940, de acordo com as fontes que me passaram as informações, eu também olhei na internet, achei no Código Penal lá, está lá, calúnia, artigo 138, caluniar alguém imputando falsamente fato definido como crime. pena de 6 a 2 anos, mais multa. E é gozado porque no direito brasileiro, né, tem as suas origens na civilização judeu-cristã, enfim, mas aí até vai cavando mais, a gente vai ver, isso já se encontra, esse mesmo crime de caluniar, lá no código de Hammurabi, 1700, 1800 anos antes de Cristo, lá na Mesopotâmia. Então o homem já tinha esse crime contra a honra de uma pessoa, de falar mal de uma pessoa, como algo que já se previa uma punição. Isso está lá no código de Hammurabi, que é o berço de muitas leis de direitos e deveres. A própria palavra de Deus nos diz o quê? No nono mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A gente pode falar, isso não é, não fala mentira, tudo bem, mas tem um pouco a ver também no falar mal desse teu próximo. Em Zacarias 8, 17, o que a palavra de Deus nos diz? Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, a mentira, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então, seja do lado do direito civil, penal, seja da palavra de Deus, jamais foi aprovado. E o que Tiago está falando aqui não é novidade, principalmente para os judeus dispersos que formavam a igreja da dispersão com a qual ele estava enviando a sua carta. Não era nenhuma novidade isso. Mas a realidade é que isso existia. E a gente vai ver que existia até em outras igrejas da região. E existe ainda hoje. E se a gente for ver lá por trás mesmo, quem que está por trás de tudo isso? É o inimigo, o diabo. A palavra diabo significa o quê? Acusador, caluniador. E ele não hesitou desde o princípio. Acho que foi o Patrick que mencionou um pouco da criação no outro dia. Mas desde o princípio, ele já caluniou a Deus. Ele questionou a motivação de Deus. Ele questionou a integridade de Deus. Quando ele diz, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ele está questionando a integridade de Deus. Está falando mal de quem? De Deus. Está questionando, né? Olha, é isso que ele falou? Não, não é bem assim. Ele questiona até a motivação de Deus. Olha, né, às vezes as pessoas podem fazer alguma coisa errada, mas às vezes com boas intenções. E quando a gente, às vezes, julga ou fala de uma pessoa, a gente às vezes até julga não o ato em si, mas a motivação. Foi o que o diabo fez, ele questionou a motivação de Deus. Ele disse a Eva, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha, essa é a verdadeira intenção de Deus de proibir vocês de comerem esse fruto. Falou para Adão e para Eva. Está questionando a motivação de Deus. E a gente sabe que não era essa a motivação de Deus. Por isso que o diabo é chamado de caluniador, de acusador. E essa é a característica do pecado original. E ele passou essa semente do pecado, está lá no DNA do ser humano. E a gente, durante toda a história, tanto no Velho Testamento, nas igrejas, nas cartas de Paulo, e aqui também, em Tiago, a gente vê o problema da maledicência, falando mal contra o próximo, contra o irmão, não apenas contra o irmão. Nós vemos infinitos exemplos disso nas cartas de Paulo, nas cartas a Coríntio tem referência a isso, na carta aos Efésios, Colosso, carta aos Colossenses. A própria igreja primitiva era ela mesma atacada, caluniada pelo mundo. Quantas falsas testemunhas no tempo do Senhor Jesus mesmo mentiram, diziam mentiras sobre a igreja, dizendo que era um movimento político que queria derrubar o Império Romano. Os judeus, né, os fariseus, saduceus, não gostavam da igreja porque era um poder que estava se levantando contra o domínio deles, o domínio religioso que o Império Romano até deixava na mão dos judeus. Então, eles não gostavam disso, então eles caluniavam, entregavam, inventavam falsos testemunhos contra aqueles que eles sabiam que eram cristãos. Os romanos, a gente viu ainda hoje na escola dominical o Reinaldo comentando, com Nero, perseguia e, além disso, acusava a igreja de usurpação, que eram agitadores. A gente viu Pedro, Paulo sendo preso por causa disso. E será que hoje é diferente? Será que hoje, quando a gente vê, às vezes, as pessoas colocando rótulos, né? Generalizando e falando, olha, as igrejas evangélicas são todas assim, o assado, né? Será que a gente também não sente um pouco dessa perseguição em formas de falar mal? Ah, todas as igrejas são assim. Ah, tem escândalo aqui. Ah, então todas são assim. Às vezes a gente se sente caluniado ou alvo de que alguém esteja falando mal da gente. E é interessante, pois justamente a gente está estudando Pedro na escola dominical, né? O apóstolo que é conhecido pelo seu sangue quente, né? Ele comenta, e é interessante que no final da vida dele, quando ele escreve então as epístolas, a primeira e a segunda epístola, ele comenta o que ele aprendeu. E lógico, dirigido pelo Espírito Santo, ele quer nos ensinar a como nós devemos reagir quando estamos diante de tal acusação, de tal calúnia, de tal mensagem. Olha, aquele falou mal, aquele falou bem. Olhem comigo lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Ele diz assim, 1 Pedro 2, 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, chamando vocês de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vai haver um encontro, uma visitação, vai haver um, nós sabemos por Apocalipse, um tribunal. Mas que essas calúnias que estão sendo faladas, eles vejam no seu comportamento e no dia da visitação, eles deem glória a Deus, glorifiquem a Deus. Paulo também, que não tinha nenhum sangue de barata, né? Com a ajuda de Deus, ele também foi caluniado. E como que ele reagiu? Olhem lá em Romanos, capítulo 3, versículo 18, diz assim: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o que fazemos, pratiquemos males para o bem, para que venham bens? Alguns, de uma forma caluniosa, estavam questionando a motivação de Paulo, que eles faziam o bem, pratiquemos males para que venham bens sobre o pecado, sobre a graça sobre o pecado, que eles praticavam o mal para que ganhassem benefícios de Deus. O que que Paulo fala desses que o acusavam dessa forma? Que estavam caluniando a sua motivação, os seus princípios. A condenação destes é justa. Deixava isso na mão de Deus. Não é fácil, mas quando a gente é atacado, a palavra de Deus nos encoraja a fazer isso. E a gente vê que isso não é algo utópico. servos de Deus, pessoas, irmãos, que a gente às vezes depois, com o tempo, fica sabendo, olha, mas teve isso, ouviu falar desse, que falou daquele, e como que aquele reagiu? E a gente vê que é possível deixar, né, essa vingança ou esse acerto de contas na mão de Deus. Que exemplo, que testemunho. Outro dia, escutando uma cassete da história da ação bíblica, o fundador, o senhor Alexander, contando no início da obra, como a obra, a ação bíblica, foi caluniada por pastores, por outras igrejas que viam que era como que um movimento que estava tirando o poder das igrejas. Quando ele escreveu aquele livrinho Ichabod, que alguns conhecem, então, olha, aqueles que estavam ao lado do senhor Alexander em campanhas e tal, o que aconteceu? Viravam contra ele pedrada, pedrada, pedrada. E ele, dando testemunho disso, que ele não quis responder, não quis reagir, deixando o acerto para o legislador, juiz supremo, que nos fala Tiago. Muito bem, é muito bom sabermos como devemos reagir quando somos caluniados. Porém, eu acredito que a passagem de Tiago, ela quer nos falar mais aquele que fala mal de um irmão, aquele que fala o que não se deve de um irmão. Eu acho que esse que é o objetivo desses dois versículos. Mas antes de entrarmos a fundo, vamos abrir um parênteses. Eu gostaria de mencionar três coisas aqui que eu acho que constantemente, muita gente às vezes confunde essa passagem, irmãos, não falei mal uns dos outros, com alguns pontos que às vezes podem ser mal interpretados. O primeiro ponto é a indiferença em relação ao pecado. Muitas pessoas às vezes confundem essa passagem com interpretando assim, ah, então significa, bom, então eu tenho que estar indiferente ao que eu estou vendo, né? A vida do próximo, do irmão, ah, eu não tenho que falar nada, não tenho que me meter. E muita gente usa isso, ó, tá vendo? Olha só. Deus, né, aquele negócio de, às vezes aparece no paralama de carro, né? Deus deu a vida para que cada um cuide da sua. Olha, isso nunca foi versículo bíblico e nem princípio bíblico, viu? Mas tem gente que põe aí como se fosse versículo bíblico, né? Ah, cada um cuida da sua vida, eu cuido da minha, você cuida da sua. Não vem com essa de falar que eu estou no erro, que estou pecando, que sermão, não vem para cima de mim, não. Hã? Ah, você é muito exigente com esse negócio aí, parece um legalista. Que falta de amor, ficar julgando, ficar me falando que, olha, ficar falando essas coisas. Irmãos, as Escrituras nos dão procedimentos bem claros como nós devemos agir quando nós vemos um irmão no erro, no pecado, seja ele contra ti ou esteja vivendo em pecado. Abram comigo em Mateus 18, passagem conhecida, os irmãos conhecem, mas é bom a gente lembrar, porque facilmente a gente quer, às vezes, queimar algumas etapas, né? Então, veja bem lá em Mateus 18. Então, sempre dentro desse contexto, né? Não falei mal de uns dos outros, não significa necessariamente que a gente está indiferente ao pecado. Se o teu irmão, Mateus 18, 15 a 17, pecar, e nem todos os originais têm contra ti, por isso a gente pode englobar também, né? Pecar, se está vivendo em pecado. Vai, arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra, o diálogo, se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então existe um procedimento. Primeiro dá oportunidade ao irmão do arrependimento. depois, talvez com dois ou três irmãos, novamente dar a oportunidade a esse irmão de se arrepender, de pedir desculpa, e depois informar a igreja, e depois chegar, como a gente brinca, aos finalmente, né? Mas com certeza a solução em nenhum lugar é: ah, ele me fez tal coisa, ah, então eu vou sair, agora eu vou falar mal dele para todo mundo, para ele sentir e pagar com a mesma moeda o que eu estou sofrendo. Mas pensem bem, qual que é a nossa natureza, hein? Qual é a nossa vontade naquele momento? Quão facilmente a gente gosta, às vezes, de queimar algumas dessas etapas, né? Será que eu estou falando algo de outro mundo? Ou só comigo que acontece essas coisas? É? A gente não quer tirar a justiça com a nossa própria mão? E às vezes tem um outro extremo, a gente fica com medo de falar porque, nossa, mas será que se eu for falar com alguém, será que eu estou falando mal como o Célio pregou lá em Tiago, capítulo 4, versículo 11, que eu não devo falar mal daquele irmão? Então a gente precisa ter cuidado para não confundir essa passagem de Tiago com a indiferença ao pecado. Outro risco que existe é que às vezes a gente também se perde em relação a esse versículo, achando que a gente não pode defender a fé bíblica ou apontar o erro de doutrina ou de, às vezes até de comportamento que podem haver dentro de uma comunidade, de uma sociedade onde existem várias igrejas evangélicas. A palavra de Deus nos é clara em relação à defesa da fé. Nos diz lá em Judas 3 e 4, nos diz: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Não é algo um refresco, não é fácil. Às vezes é uma batalha. Ninguém gostaria disso, mas às vezes é necessário. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais deste muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Usam às vezes da liberdade e a transformam em libertinagem. Então nós também não podemos esquecer que não é que tem prazer em falar, ah, estamos falando mal. Não, não é isso. Mas quando temos que às vezes defender a fé bíblica, genuína, da palavra de Deus. Não esqueçamos que um dos símbolos da nossa igreja é a espada, justamente para combater o erro, denunciar o erro. Não é o único símbolo, ainda bem, né? Talvez o mais importante, nem sei se tem uma ordem de importância entre eles. Mas não esqueçamos que também faz parte do nosso chamado defendermos a fé genuína bíblica. E às vezes a gente também precisa tomar cuidado de não confundir, irmãos, não falei mal uns dos outros, com a busca da excelência nas coisas para Deus. Às vezes eu percebo que a gente confunde a busca das coisas para Deus, e as pessoas às vezes podem achar que isso é estar julgando, falando mal das pessoas. Eu me lembro, há uns 10 anos, eu ainda estava trabalhando na Ericsson, teve uma mudança de presidente mundial. Então o senhor Carl-Henrik Svanberg foi contratado, ele vinha de uma empresa, já era presidente nessa empresa, de fechadura de precisão. E de repente ele veio para uma empresa de telecom. Ah, no início as piadas eram: ah, a primeira ordem é, ele vai mandar trocar todas as fechaduras na... A única coisa que ele entendia era fechadura, né? Então, primeiro assim, todo mundo olhou meio assim: ah, quem que é esse cara aí que vai ser agora dirigir mundialmente uma empresa com 80, 100 mil funcionários? Mas aos poucos, foi interessante ver, e acho que tem um pouco a ver com essa formação que ele tinha da indústria de precisão, o quanto que ele foi nas suas mensagens, nos seus objetivos, tentando mostrar aos poucos a sua visão, seus objetivos, que ele queria que a empresa passasse, que estava passando por um momento difícil naqueles anos, que a empresa buscasse em cada detalhe, em cada projeto, em cada ação, em cada atitude, buscasse sempre a excelência nas coisas, a perfeição. Lógico que nós somos humanos, ninguém ia alcançar a perfeição, mas havia essa busca pela perfeição. Em cada elo da cadeia, ele dizia, se cada um puder fazer isso de acordo, olha, vai se alcançar, é um resultado precioso. Que a gente não se contentasse apenas com o bom, mas buscasse a excelência. E eu fico pensando, nas coisas para Deus, encontrei uma passagem de Davi, dizendo como ele, quando estava passando para Salomão os planos das plantas para a construção do templo, o quanto que ele valorizava isso. Perfeição, e vocês podem ver lá em Crônicas 28, 29, os detalhes de como deveria ser a construção do templo. E ele termina dizendo no início do capítulo 29, esta obra é grande porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Buscar a excelência nas coisas para Deus. Infelizmente, às vezes, eu acho que nós perdemos o alvo. E às vezes nós confundimos facilmente, ficamos melindrados de tomarmos um comentário ou uma observação. E às vezes está vendo? Ele está falando mal uns dos outros. Então, esses três pontos para a gente tomar cuidado, para não confundir o que Tiago está dizendo aqui com esses pontos. Mas isso só já seria assunto para um outro estudo. Voltemos a Tiago capítulo 4. Ele diz assim, aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. E aí que vem a chave. Será que a gente sabe em que posição nós estamos? Será que a gente sabe quem é Deus? Em outras palavras, quando nós agimos dessa forma, falando mal das pessoas, espalhando histórias, tesourando, no fundo, a gente não está apenas desobedecendo a palavra de Deus, mas nós estamos nos colocando acima da lei. É o que o Tiago está falando aqui. Estamos dizendo a Deus que nós nos achamos superiores à sua palavra. Que nós estamos desprezando quem deixou a lei, o legislador, o juiz, se achando superior a essa autoridade. O que fala mal do próximo acaba se achando soberbo, superior àquele que ele está falando mal. Ele se acha intocável, ele acha que aquilo que aconteceu com aquele não pode acontecer com ele. Ele se acha capaz de ser juiz. Aqui no Brasil a gente fala que existem 200 milhões de técnicos de futebol, né? Quando é época de Copa do Mundo, né? Eu acredito que deve ter também uns 150 milhões de juízes, né? Porque, foi impedimento, não, foi pênalti, cada um tem uma opinião. Não, olha, a bola saiu, não, a bola entrou, e agora com olho mágico, tudo, né? Agora eles até querem pôr mais dois juízes atrás, auxiliares, atrás do gol, né? Mas será que quem o que vale? Pode ter cinco auxiliares, o que vale é o que quer? É o juiz, é quem apita. Ele decide. Na vida espiritual, será que nós às vezes não esquecemos que nós somos meros jogadores? Será que a gente às vezes não esquece, a gente às vezes quer, né, que nem o jogador desesperado aí, que é, olha, deixa eu ser o juiz nesse momento, eu interpretei de uma outra forma. Às vezes a gente quer, no fundo, assumir essa posição de Deus, para julgar e falar mal de alguém. No fundo, a gente está como que zombando de Deus. Nós estamos nos colocando no lugar de Deus, julgando as pessoas. E quando nós fazemos isso, irmãos, prestem atenção para isso. Quando a gente, sem querer às vezes, mas quando a gente faz isso, a gente, na verdade, está julgando, ajudando o diabo a alcançar o objetivo que ele sempre teve. Qual foi o objetivo do diabo desde o princípio? Ele não queria usurpar o trono de Deus? Que Ezequiel 28 nos diz? Visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento. Ele quis sempre tomar a posição de Deus. Só que ele não pode. Mas hoje, quando a gente se coloca na posição de julgar um irmão, a gente está dando vitória ao diabo para ele alcançar o objetivo dele através de nós, os filhos de Deus. Será que nós nos damos conta disso, desse risco? Será que nós percebemos que nós podemos estar jogando no time do inimigo, ajudando o inimigo a alcançar o seu objetivo? Quem é o legislador e juiz? Quem somos nós para julgarmos ao próximo? Tiago diz no versículo 12, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Ah, eu adoro esse versículo porque eu acredito que ali na igreja deveriam existir aqueles irmãos, na convivência, com o tempo, os anos vão passando e talvez ali facilmente um já, não, mas olha, eu tenho muitos anos, tenho muita canja, né? Tenho muitos, não quilômetros rodados, mas tempos de banco de igreja, né? E facilmente a gente pode se sentir superior e vai sendo tentado a julgar, a tirar um veredito, né? Tirar um juízo sobre um outro irmão. E com certeza, apesar do capítulo 3, com certeza existe uma razão. Tiago está ajustando os ponteiros novamente aqui, dizendo, irmãos, não falei mal uns dos outros. Um só é o legislador, foi ele quem deu a sua lei perfeita. Um só é juiz, só ele pode aplicar a sua lei. Na corte, o advogado, o réu, ninguém pode aplicar a lei, só o juiz. Tanto isso é verdade, que só Deus que, na verdade, executou a sua lei por inteiro. E executou a lei que, inclusive, pede derramamento de sangue pelo pecado. Ele enviou o seu filho. Só ele poderia ter feito isso. Aqui diz, um só pode salvar. Só ele que poderia realmente exercer o seu supremo, a sua suprema soberania como juiz e exercer a lei no seu filho que morreu na cruz para satisfazer a lei que ele mesmo, como legislador, disse que o salário do pecado é a morte. Havia necessidade de derramamento de sangue. Vocês percebem a lógica perfeita da mensagem do Evangelho? Qualquer outra religião, qualquer outra tentativa humana para tentar satisfazer a Deus, jamais vai conseguir, porque não satisfaz a lei de Deus, que Ele mesmo criou. O único caminho que satisfaz completamente a lei de Deus foi o derramamento de sangue do Senhor Jesus. E aí Ele pôde dizer, está consumado. E o Pai, satisfeito, porque o sangue foi derramado. E assim que, da mesma forma que só Deus pode nos proporcionar tamanha salvação, por outro lado, só Ele também pode resistir ao soberbo e fazer perecer, é ele que pode dar a salvação e também rejeitar aquele que rejeita o quê? O perdão da cruz, o sacrifício do Senhor Jesus. Vocês percebem a posição de Deus como soberano, podendo ser juiz e legislador? Só ele pode decidir que o único pecado que não tem perdão é justamente rejeitar a Cristo como Salvador. Não há solução, fora, não há outro nome no qual nos seja dado para que possamos alcançar salvação. Lembremos-nos de quem é Deus. Lembremos-nos que Ele é soberano. E nós somos meros pecadores. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Nós vimos que aquele que julga, que fala mal do próximo, está, na verdade, invertendo os papéis. Está zombando de Deus. A palavra de Deus nos diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Gálatas 6,7. Julgar ou caluniar o próximo são, na verdade, o oposto, a antítese de tudo que Tiago vem falando aqui. Em relação a sujeitai-vos, portanto, a Deus, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Lembrem-se das palavras do Senhor Jesus. E eu concluo com isso. Lá em Mateus 7, abram comigo, versículos 1 a 6. Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. E logo em seguida, vem um versículo muito interessante, um versículo que nos ensina a discernir, a julgar o que é certo e o que é errado. Diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Como a palavra de Deus é maravilhosa, né? Ao mesmo tempo que ela nos fala que nós devemos tomar muito cuidado em julgar, em falar mal de um irmão, ao mesmo tempo, ela nos encoraja também a termos um julgamento, um discernimento, para não lançarmos pérolas, né, aos porcos. Deus não quer que nós invertamos os papéis. Ele é juiz, Ele é legislador, e nós simplesmente pecadores que carecemos da sua glória. Não invertamos os papéis e comecemos a julgar o próximo. Esse texto é muito importante, pois diz: com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida que vos tiveres medido, vos medirão também. Que Deus possa nos ajudar a termos discernimento, que Deus possa nos ajudar a termos sabedoria, de saber quem é Deus e quem é tu, porém, como nos diz, tu, porém, quem és para que julgues a teu próximo? Vamos cantar em oração o hino 180, reconhecendo que eu creio em ti, Senhor, pois tu és Deus, legislador e juiz. Ele só é Deus, legislador e juiz.